Falando de História.
Olá a todos e bem-vindos ao episódio 25 do podcast Falando de História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está Paulo M. Dias.
Olá.
No passado dia 19 de outubro foram concedidas honras de panteão a Aristides de Sousa Mendes, diplomata português que se destacou durante a Segunda Guerra Mundial por ter tido um papel fundamental no resgate de cerca de 30 mil refugiados europeus de várias nacionalidades. Os seus restos mortais continuam em Cabanas de Viriato, em Carregal do Sal, de onde era natural, e por isso o que podemos agora encontrar no Panteão Nacional, em Lisboa, na antiga Igreja de Santa Engrácia, é um cenotáfio, uma sepultura simbólica para homenagear este homem e a sua ação. E por isso mesmo, este episódio é dedicado a esta personalidade. Paulo, para começar, fala-nos um pouco sobre as origens de Aristides de Sousa Mendes.
Bom, Aristides de Sousa Mendes nasceu no lugar de Aido, concretamente, na localidade de Cabanas, atual Cabanas de Viriato, como disseste, que tem este nome desde 1970, no concelho do Carregal, e nasceu exatamente às 4 da manhã do dia 19 de julho de 1885. Curiosamente, algumas horas antes, mas ainda no dia 18, tinha nascido o seu irmão gêmeo, César, porque, embora fossem gêmeos, curiosamente não partilhavam o aniversário. Eram filhos de Maria Anjuína Ribeira Branches e de José de Sousa Mendes, um casal abastado e com raízes aristocráticas, o que permitiu dar aos filhos uma educação bastante cuidada. Relembremos que, claro, se vivia ainda durante a chamada monarquia constitucional, que só terminaria a 5 de outubro de 1910. O país era ainda então, e continuaria a ser durante muito tempo, sobretudo rural e pobre. De acordo com os dados do censo de 1878, Cabanas teria, por essa altura, menos de 1.400 habitantes, portanto, um lugar pequeno e com grande parte da população ligada a este mundo rural. A generalidade da população, aliás, não tinha capacidade financeira para enviar os filhos para a escola, pelo que a taxa de analfabetismo era muito elevada.
Claro.
Nesse sentido, a família Sousa Mendes constituiu uma exceção, já que eram abastados o suficiente para garantir aos filhos uma boa educação, que acabaria por conduzir os gêmeos à universidade e depois ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
É sempre importante realçar o papel da educação na formação das pessoas e por isso pergunto, sabemos qual o percurso curricular de Aristides de Sousa Mendes?
Aristides, aliás, como o irmão César, estudaram um pouco por todo o país, em diferentes escolas. O pai era magistrado, que o obrigava a percorrer Portugal de alto a baixo, no desempenho das suas funções, e portanto fazia-se acompanhar pela família, fosse para Mafra, Évora ou Aveiro. Em 1902 acabaram por rumar à Universidade de Coimbra, que era então a única do país, onde estudaram direito, tal como o pai havia feito décadas antes. Completaram o curso com sucesso e em 1907 já eram referidos como bacharéis em direito. E no final desse ano, Aristides de Sousa Mendes foi nomeado ajudante de conservador da 3ª Conservatória de Lisboa e posteriormente administrador do Conselho de Santa Combadão. Na mesma altura, abriu o escritório em Lisboa, na Rua da Conceição, número 147, a partir de onde exerceu a advocacia. No entanto, rapidamente acabou por mudar de carreira e só em 1941, depois do fim da sua carreira diplomática, voltaria a exercer, tendo então requerido de inscrição na Ordem dos Advogados. Entretanto, acabou também por dar aulas no Liceu Central de Lisboa, à semelhança do irmão César, tendo acionado no espaço que viria a ser o Liceu Passos Manuel. Em 1910, os gêmeos acabariam por se candidatar a um concurso para cônsul no Ministério dos Negócios Estrangeiros, cargo que ambos acabaram por conseguir poucos meses antes da implantação da República, a 5 de outubro. A carreira diplomática era, então, um percurso muito prestigiado, mas muito fechado, geralmente reservado a uma elite aristocrática e também, por isso mesmo, muito apetecível para jovens ambiciosos como estes irmãos Sousa Mendes.
E então, já nesta carreira diplomática, qual foi o percurso do mais novo dos irmãos?
A 10 de maio de 1910, Aristides foi colocado em Demerara, na Guiana Britânica, a atual República da Guiana, situada a norte do Brasil, portanto na América do Sul, colocado como cônsul de segunda classe. Quando partiu, levou consigo a família, tinha casado em 1909 com uma prima, Joana Sousa Mendes, com quem chegou a ter 14 filhos, e atravessaram o Atlântico, sendo que a 1 de outubro acabou por tomar posse desse seu novo cargo, lá está, escassos dias antes de eclodir em Lisboa a Revolução Republicana. A lealdade dos Manos Sousa Mendes, como eram conhecidos, foi posta em causa pelo novo regime, que via no Ministério dos Negócios Estrangeiros um centro de resistência monárquica. Apesar dos pedidos de exoneração, acabou por conseguir manter o emprego, garantido ao governo de Lisboa que fazia os possíveis para convencer os portugueses residentes na Guiana que o regime republicano era a melhor forma de salvar o país. A sua estadia por aquelas paragens acabou por ser bastante curta, durou apenas 6 meses, tendo sido chamado a Lisboa e enviado para a Galiza a 18 de julho de 1911.
Porquê para a Galiza?
Bom, porque nessa região se aglomeraram alguns monárquicos que resistiram à Primeira República e, portanto, o governo português decidiu reforçar a sua representação em Espanha até para manter estes monárquicos debaixo de olho. A estadia de Aristides na Galiza acabou por durar menos de um mês, já que a 22 de agosto de 1911 foi nomeado Cônsul-Geral de Portugal no Zanzibar, um protetorado britânico na costa oriental africana e região onde, aliás, viria a residir durante 7 anos, justamente até 1918.
E então, como é que correu esta estadia em Zanzibar?
A estadia naquela ilha, que, como disse, durou 7 anos, entre 1911 e 1918, foi um período bastante complexo e a vários níveis difícil. O clima tropical e as doenças deixaram sequelas na família e o próprio Aristides viu-se forçado a passar um ano de licença em Portugal entre 1914 e 15 por motivos de saúde. Por outro lado, as relações com o vice-cônsul, Luís António de Andrade, eram muito tensas, já que este era acusado de querer virar os residentes portugueses contra o novo cônsul. As relações com as autoridades britânicas também não eram boas, com Aristides a queixar-se frequentemente da prepotência dos oficiais britânicos, que queriam tratar os corpos diplomáticos das várias nações amigas como lacaios e que desconsideravam constantemente a aliança portuguesa, ao ponto de, por exemplo, não permitirem a celebração do 5 de outubro. Mas nem tudo era mau. Aristides de Sousa Mendes era particularmente respeitador dos costumes locais, chegou a aprender a língua local, o Swahili, e também por isso mesmo acabou por se tornar amigo do sultão do Zanzibar, sendo que este chegou a ser padrinho de um dos seus filhos. Foi também durante a estadia naquela ilha africana que o cônsul se começou a interessar muito pelas questões comerciais, fruto do seu trabalho, e chegou mesmo a fundar duas câmaras de comércio, uma em Zanzibar e outra em Nairobi, numa clara demonstração da defesa dos interesses comerciais portugueses na região.
Por que razão então abandonou Zanzibar?
Bom, como disse, a saúde da família foi uma preocupação constante ao longo destes 7 anos, e o cônsul queixava-se constantemente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros dos problemas de saúde da família, que o impediam de desempenhar plenamente as suas funções, e portanto em 1917 pediu a transferência para Xangai, na China, de modo a ficar mais próximo do irmão César, que se encontrava então no Japão. O pedido foi recusado, mas, no entanto, um ano mais tarde, em fevereiro de 1918, foi nomeado para o consulado de Curitiba, no Brasil, justamente na mesma altura em que o irmão gêmeo foi enviado para a embaixada portuguesa no Rio de Janeiro. Após uma separação de largos anos, os irmãos acabaram por se reencontrar no outro lado do Atlântico. Uhum. Aristides assumiu as suas novas funções a 12 de agosto de 1918, em substituição de José Augusto Ribeiro de Melo, indivíduo que, curiosamente, por altura da implantação da República em 1910, defendera a sua exoneração do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No entanto, Aristides acabou por defender a permanência em Curitiba do seu antecessor, ainda que com funções diferentes, claro está, o que acabaria por se revelar um erro, já que a relação entre ambos foi sempre azeda. A primeira permanência no Brasil acabou por ser curta, já que em 1919 foi afastado de funções por ser considerado agora hostil ao regime vigente, e anos mais tarde viria a queixar-se de uma conjura política que o afastou da carreira diplomática durante algum tempo. Em maio de 1920 foi-lhe dada a razão, foi reintegrado no Ministério, embora sem funções oficiais, mantendo-se apenas com o estatuto de disponibilidade, como era chamado à época. Não sabemos ao certo se Aristides de Sousa Mendes tinha alguma simpatia pelo regime monárquico, sabemos que foi acusado disso várias vezes ao longo da vida e é possível que tenha até visto com algum agrado o fim da República em 1926, mas não é possível ter certezas a este respeito.
E depois então da reintegração dele no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 1920, qual foi o passo seguinte na sua carreira?
Em 1921, Aristides rumou à legação portuguesa em Berlim, embora sem desempenhar funções oficiais. O Ministério concordou com a sua partida por uma simples razão. Nesse ano, a mulher do irmão César falecera, deixando-o com 6 filhos, pelo que Aristides pediu autorização para acompanhar e assistir o irmão. Um gesto louvável, mas de curta duração, já que o 11 de junho desse ano de 1921 foi enviado para São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos da América, para gerir interinamente o consulado português. A passagem por aquela cidade, que durou menos de 3 anos, foi particularmente difícil. O custo de vida nos Estados Unidos era mais elevado que em Portugal, naturalmente. Os 485 dólares mensais do seu salário não chegavam para cobrir os gastos de uma família numerosa, que contava então com 10 filhos. O cônsul vira-se obrigado a comprar uma casa, no valor de 17 mil dólares, por não encontrar habitações para alugar que tivessem condições para tantas crianças, e comprou ainda um automóvel, pois era impossível fazer viagens de longa distância nos elétricos da cidade. Por tudo isto, vira-se obrigado a pedir vários empréstimos. As relações com alguns membros importantes da comunidade portuguesa na Califórnia acabaram por também não ser das melhores, conduziram ao seu afastamento do consulado de São Francisco. Em causa estava uma longa troca de acusações públicas, com artigos publicados em jornais locais, e que levaram ao corte de relações entre o consulado e alguns indivíduos importantes. O escândalo público desagradou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português, e também ao seu congênero americano, que se recusou, aliás, a regularizar a situação de Aristides de Sousa Mendes no país, pelo que ficou impedido de exercer funções. Por isso mesmo foi obrigado a regressar ao Brasil, desta vez para Maranhão, em 1924.
E esta nova estadia no Brasil correu melhor do que a anterior?
Sim, parece ter corrido melhor, embora tenha sido igualmente curta. Em agosto de 1924 assumiu a gerência do Consulado de Portugal no Maranhão, mas logo em dezembro foi transferido para o Consulado de Porto Alegre, no estado mais a sul do Brasil, que aliás faz fronteira com o Uruguai. Em janeiro de 1926 foi chamado a Lisboa, onde desembarcou em março desse mesmo ano, para assumir funções na Direção-Geral dos Negócios Comerciais e Consulares. Escassos meses depois, a 28 de maio, instalou-se a ditadura militar, regime que viria a culminar, como sabemos, no Estado Novo, já em 1933. A mudança de governo acabou por ser benéfica para os manos Sousa Mendes, e César viria a ascender a Ministro dos Negócios Estrangeiros em 1933. 1932. Após anos de esperas e de queixas, Aristides foi finalmente reintegrado por completo no Ministério, deixando a tal situação de disponibilidade, e foi enviado novamente para a Galiza, para Vigo, tal como tinha sucedido em 1911. Desta vez ia não vigiar monárquicos, mas sim vigiar republicanos, que se opunham à ditadura militar. Em março de 1929, pediu transferência para o consulado de Antuérpia, na Bélgica, uma posição muito mais importante e bem paga, porque era um consulado de primeira classe e por isso garantia uma devida promoção na carreira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros acabou por aceder ao seu pedido, mas não sem algumas hesitações.
Quanto tempo então permaneceu na Bélgica?
Permaneceu cerca de 9 anos, a sua maior estadia consular, entre 1929 e 1938. Num primeiro momento teve de lidar com o contrabando de material de guerra que, a partir de Antuérpia, era enviado aos exilados portugueses que se opunham à ditadura militar. A queda da bolsa em 1929, que afetou, como sabemos, a economia mundial, acabou também por tornar mais difícil a vida da família Sousa Mendes, que, entretanto, se instalaram em Lovaina, na Bélgica. Ali nasceriam mais 2 filhos e, tragicamente, faleceriam 2 outros de meningite. Apesar dos dramas familiares, a sua posição em Antuérpia era relativamente confortável e em 1934 fundou naquela cidade a Casa de Portugal, que tinha por objetivo a difusão da cultura portuguesa e o estreitamento das relações comerciais luso-belgas. Em 1938 desejava nova promoção, desta feita para chefe de missão de segunda classe, e uma transferência para a China ou o Japão. O seu pedido acabou por ser recusado e foi ao invés enviado para o consulado de Bordeaux, em França. Esta mudança foi aliás entendida como uma despromoção, já que era um consulado menos importante que o de Antuérpia. O facto é que Aristides Sousa Mendes tinha gerado alguns anticorpos no Ministério dos Negócios Estrangeiros por ter alegadamente facilitado a concessão de um passaporte a um opositor político do Estado Novo. E assim se entende, claro, a despromoção que, apesar dos protestos, prosseguiu.
Foi então aí, em Bordeaux, que veio a desempenhar um papel fundamental em 1940.
Exatamente. Em 1939, dirigiu-se ao novo consulado com a família, isto numa altura em que, como sabemos, a Europa era um autêntico barril de pólvora prestes a explodir, o que acabaria por acontecer a 1 de setembro, com a invasão alemã da Polónia e, consequentemente, o início da Segunda Guerra Mundial. E, curiosamente, por altura da invasão, César Mendes, o gêmeo de Aristides, era o representante de Portugal em Varsóvia, porque foi apanhado pelo início da guerra. Entretanto, o governo português apertara as regras de concessão de passaportes e vistos estrangeiros, temendo um influxo de refugiados de guerra, sobretudo judeus, estes últimos vistos como particularmente indesejados, e entre 1939 e 1940, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que como sabemos era tutelado pessoalmente por Salazar, e a PVDE, isto é, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a Polícia Política do Estado Novo, apertaram consideravelmente a malha em torno dos refugiados. Em 1940, nenhum cônsul podia emitir passaportes ou vistos sem prévia autorização do Ministério, que, aliás, só os concederia a título excepcional. Em finais de 1939, Aristides de Sousa Mendes era advertido por ter concedido vistos que eram encarados como irregulares pelo Ministério, e se mantivesse esse rumo, viria a ser alvo de um processo disciplinar, mas as circunstâncias viriam a agravar muito ao longo de 1940.
Isto por causa da invasão alemã da França.
Da invasão alemã e da rápida queda de Paris, que empurrou milhões de refugiados de várias nacionalidades para o sul, rumo à Península Ibérica. O próprio governo francês, procurando lidar com uma guerra que estavam a perder muito rapidamente, deslocou-se para Bordeaux. No meio do autêntico êxodo humano encontrava-se, aliás, uma filha de Aristides, Isabel Maria, e o seu marido belga e o filho de ambos, o que, aliás, acrescentava contornos pessoais a um drama humano numa escala inédita. Espanha e Portugal eram vistos como a salvação, já que concediam vistos que permitiam a passagem de refugiados rumo aos portos, para daí seguirem para outras paragens, desde logo as Américas. Mas Espanha acabou também por endurecer a sua própria política de concessão de vistos, o que levou muita gente desesperada a atravessar os Pirineus a pé em busca de refúgio.
Uma situação tremendamente dramática, como sabemos, muito semelhante a outras crises de refugiados, aliás, bastante atuais.
Sem dúvida, e é caso para dizer que em 80 anos não aprendemos quase nada a lidar com crise de refugiados. Em junho de 1940, porém, Aristides de Sousa Mendes fazia os possíveis para conceder passaportes e vistos gratuitos aos milhares de pessoas desesperadas que os requeriam. O consulado português em Bordeaux estava autenticamente atolado em trabalho e os funcionários trabalhavam horas extraordinárias para dar resposta ao grande número de pedidos. Mas quando em Lisboa se soube que o cônsul, agindo contra ordens expressas do Ministério, passava milhares de passaportes e vistos, as consequências não se fizeram esperar. A partir de 22 de junho de 1940, Aristides Sousa Mendes ficou proibido de emitir vistos, devendo aqueles ser tratados apenas pelo cônsul português em Baiona, cidade situada a 200 km de Bordeaux, portanto uma longuíssima distância para as pessoas percorrer. No entanto, alguns dias antes, a 18 e 19, Aristides, provavelmente antevendo a reação do Ministério, tinha-se dirigido ao consulado de Baiona, onde convenceu o cônsul, Faria Machado, a emitir vistos gratuitos. Para tal, usou não só o facto de ser seu superior hierárquico, bem como a garantia de que os vistos seriam recuperados posteriormente, quando os refugiados entrassem em território português. A 22 de junho, portanto, pela mesma altura em que Aristides era desautorizado, Faria Machado foi informado que deveria conceder vistos apenas a quem tivesse bilhete de navio para embarcar em Portugal, exceção feita a franceses, ingleses e sul-americanos, bem como a alguns belgas importantes.
Mas porquê todas estas restrições?
Bom, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e claro está Salazar, tentava acima de tudo impedir a entrada de judeus em Portugal, por temer a sua permanência em território nacional, as suas possíveis influências na população. Mas era impossível impedir a entrada de refugiados com vistos concedidos por um cônsul, já que Espanha não permitiu o regresso à França, nem os queria manter no seu próprio território. Portugal via-se assim forçado a aceitar os refugiados com vistos, concedidos na sua maioria pelo cônsul rebelde Aristides Sousa Mendes. A 24 de junho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ordenou o regresso imediato de Aristides a Portugal. Os seus colegas e superiores viam-no, aliás, como um louco desvairado, que tiveram um colapso nervoso por excesso de trabalho, que recusaram cumprir ordens e, portanto, colocaram o país numa situação problemática. Obrigado a receber os refugiados, que eram, e aqui cito, uma massa ignóbil e em grande parte indesejável sob o ponto de vista social.
Uhum.
Palavras assombrosas pela sua crueldade.
Claro.
No entanto, até à sua partida de Bordeaux, rumo a Portugal, a 9 de julho de 1940, Aristides Sousa Mendes continua a emitir vistos, chegando mesmo a auxiliar pessoalmente um grupo de refugiados a cruzar a fronteira franco-espanhola.
E foi então nessa altura que lhe foi instaurado um processo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Sim, o processo por desobediência foi iniciado a 4 de julho, após algumas semanas de investigação sobre a sua conduta enquanto cônsul. Em inícios de agosto, Aristides recebeu a nota de culpa, onde eram apontadas as chamadas irregularidades na concessão de vistos. Para se defender, o cônsul alegou que a urgência da situação ditara a sua ação rápida, sem consultar o governo português, de modo a salvar o maior número possível de pessoas. E é o próprio que o diz, e aqui volto a citar, era realmente o meu objetivo salvar toda aquela gente, cuja aflição era indescritível. Uns tinham perdido os seus cônjuges, outros não tinham notícias dos filhos extraviados, alguns tinham visto sucumbir pessoas queridas sob os bombardeamentos alemães que todos os dias se renovavam e não poupavam os fugitivos apavorados. Fim de citação. A sua ação ao longo de junho de 1940 foi, como afirmou, inspirada por razões humanitárias e movida pelo altruísmo e pela generosidade. Sabia que tinha de defender os perseguidos, em particular os judeus, e fê-lo, mesmo tendo perfeita noção que iria sofrer graves consequências por desobedecer a Salazar. Novamente, nas palavras do próprio Aristides Sousa Mendes, e cito: "Posso ter errado, mas, se errei, não o fiz com intenção, tendo procedido sempre segundo os ditames da minha consciência que, apesar do esgotamento nervoso que sofri e sofro ainda por excesso de trabalho suportado, passando semanas quase sem dormir, nunca deixou de me guiar no cumprimento dos meus deveres com pleno conhecimento das minhas responsabilidades." Fim de citação. Internacionalmente, a atitude do governo português, ao receber dezenas de milhares de refugiados, foi louvada e encarada como uma expressão da bondade intrínseca do povo português. Ora, o que não sabiam era que tudo se devia, na verdade, não à vontade governamental, o governo não tinha particular interesse em receber refugiados, mas sim à vontade e ao esforço do pessoal do consulado português de Bordeaux, encabeçado por Aristides de Sousa Mendes. Em outubro de 1940, Aristides acabou condenado a uma pena de um ano de inatividade, à perda de metade do vencimento e a posterior aposentação forçosa. Salazar acabou por ser implacável no castigo ao cônsul desobediente.
Bom, como acabas de mostrar, a sua atitude custou-lhe claramente a sua carreira diplomática. Sabemos quantas pessoas terá salvo?
Não sabemos ao certo. Geralmente fala-se de 30 mil, das quais 10 mil seriam judeus, mas é difícil ter certezas, desde logo porque muitos dos vistos passados não foram sequer registados. O que importa reter é que Aristides Sousa Mendes e os funcionários do consulado salvaram vidas, milhares delas, apenas e somente por motivos humanitários.
Uhum.
Nada ganharam com isso, antes pelo contrário, tudo perderam. Forçosamente aposentado, Aristides tentou sair do país, pediu autorização, tentou ser reabilitado, sempre sem sucesso. Já gravemente doente, acabou por falecer a 3 de abril de 1954, aos 68 anos, numa situação de tremenda pobreza. Demorou muito tempo, demasiado, a ser lembrado por Portugal, ainda que na década de 1960 tenha sido considerado pelo Estado de Israel um justo entre as nações, pela sua ação humanitária.
Claro.
Só em 1987, Mário Soares concedeu-lhe a título póstumo a Ordem da Liberdade e no ano seguinte a Assembleia da República relembrou-o com a reintegração da carreira diplomática, a título póstumo, claro está, e atribuindo-lhe o posto de embaixador. E por fim, a 19 de outubro de 2021, foi homenageado com a colocação de uma placa evocativa no Panteão Nacional, junto a um túmulo vazio, como referimos no início do episódio, já que os seus restos mortais permanecem na terra de origem, Cabanas de Viriato.
E para terminar, sobre a presença de refugiados em Portugal, o que é que sabemos?
Sobre esses assuntos há já muitos estudos feitos, mas tentarei aqui apenas dar o essencial. A partir da ascensão de Hitler na Alemanha, que o número de judeus que saíam daquele país começou a crescer, naturalmente. Em 1933 havia apenas cerca de 100 judeus alemães em Portugal, mas a partir de 1935 os números começaram a crescer. Vejam-se até os números globais. Quando Hitler sobe ao poder, em 1933, haveria cerca de 500 mil de judeus na Alemanha. Quando a guerra começa, em 1939, quase 230 mil tinham sido obrigados a sair. E daí até 1945, são cerca de 340 mil que emigram da Alemanha e da Áustria. Claro que a chegada a Portugal não é vista com bons olhos, como disse. Há até recusas de entradas em massa, como o caso dos judeus luxemburgueses expulsos do seu país, isto já depois da ocupação alemã, que chegaram de comboio à fronteira de Vila Formoso, acompanhados por agentes da Gestapo, em 1940. Tendo-lhe sido recusada a entrada, os comboios tiveram de voltar para trás. Os que conseguiram fugir e esconder-se em Portugal, Espanha e França tiveram claramente mais sorte do que os outros, que, apanhados pelos alemães, foram enviados para o campo de Treblinka, onde foram assassinados.
Mas, paralelamente, houve muitos que conseguiram entrar e ficar temporariamente em Portugal, aliás, até como já referiste anteriormente.
Claro, e os anos de 1940-41 foram aqueles em que entraram mais refugiados. Os dados da PVDE, portanto, a Polícia Política, indicam que entre junho e agosto de 1941 terão entrado em Portugal uma média de 3.800 refugiados por mês. Em 1940 foram criadas zonas de residência fixa, digamos assim, para os refugiados, muitos deles para zonas balneares e termais, onde já havia hotéis e pensões com capacidade para os acolher, evitando que se acumulassem na capital, em Lisboa.
Uhum.
Estamos a falar de lugares como Porto, Coimbra, Coria, Figueira da Foz, Caldas da Rainha e depois até a Ericeira. Estes refugiados podiam deslocar-se livremente nesses locais, o que era muito diferente dos campos de internamento franceses e espanhóis. Já a zona do Estoril e de Cascais acolheu também refugiados, mas de outro género, os refugiados com mais posses económicas, já que não era considerada uma zona de residência fixa, mas tinha capacidade de alojar os mais ricos. Diga-se que também ficaram espiões e diplomatas, mas em curtas estadias, como sabemos, e claro que todas estas estadias eram muito vigiadas pela polícia política, e por isso Portugal terá servido de ponto de passagem fulcral para a América do Norte e para a América do Sul de milhares de judeus e outros exilados. Os números são muito difíceis de apontar, mas terão sido certamente entre 50 a 100 mil pessoas ao todo.
E para quem quiser ler mais sobre este assunto, quais são as tuas sugestões de leitura?
Bom, desta vez trago três, faço assim um pouco de batota. Em primeiro lugar, um livro de Cláudia Ninhos, O Essencial sobre Aristides de Sousa Mendes, publicado pela Imprensa Nacional neste ano de 2021, que está, aliás, disponível online gratuitamente e, portanto, podem consultá-lo no link que deixamos na descrição deste episódio. Em seguida, um livro de Irene Flumeser Pimentel e Cláudia Ninhos, Salazar, Portugal e o Holocausto, publicado pela Temas em Debates em 2013, portanto, um livro que trata sobre estas questões mais ligadas aos judeus e a sua relação com Portugal no período da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, recomendo uma visita ao Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes, disponível no link que também deixamos na descrição, e que é mesmo muito interessante e que compila uma série de documentação e informação sobre Aristides de Sousa Mendes, incluindo entrevistas a alguns membros das famílias que foram salvas pela sua ação em junho de 1940.
E pronto, por hoje é tudo, neste 25º episódio do podcast Falando História. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de continuar a ouvir os nossos episódios semanais nas várias plataformas disponíveis, desde o Spotify ao YouTube. E claro, pode sempre entrar em contato connosco através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. Até à próxima.
Até à próxima.
Falando de História.